do Estado também nesta pauta, porque a cobertura este ano ela está muito, muito aquém do esperado. No estado, dados isso de terça-feira, era em torno de 37% a cobertura no estado dos grupos prioritários. E em Passo Fundo, um pouquinho melhor, chegando a quase 39%.
Dos grupos prioritários.
Olha só. Tá? Então, dos últimos anos, nós chegamos até 95% dos grupos prioritários vacinados. Então, nos preocupa muito, porque a gente começou já com o frio, né? As pessoas podem ver que de ontem para hoje esfriou mais ainda. Tempo chuvoso, calamidade climática. Então, o sistema de saúde ele vai ficar muito sobrecarregado, né? Nesses próximos meses, e digo anos, quem sabe?
Sim.
Né? E nós possuímos uma prevenção contra a influenza. E nós não estamos buscando a prevenção. E é essa nossa preocupação grande. A vacinação ela já está aberta desde o dia 6 para toda a população que queira vacinar. Em Passo Fundo, nós temos cerca de 11 mil doses disponíveis. E mais o que vai chegar do estado entre hoje e amanhã, a gente tem mais um recebimento de doses de influenza. É, então, a gente chama a população, você que é pai, você que é mãe, né, olhe se o seu filho já está vacinado. Se não estiver, leve nas nossas unidades de saúde, idosos, gestantes, puérperas, né, que estão no grupo de risco. Você que é profissional de saúde e ainda não vacinou, né? Sim. E toda a população está convidada porque a vacina está disponível a todas as pessoas.
Tem algum... quem pode se vacinar? São todos? Tem uma idade a partir de alguma idade?
Dos 6 meses, né? As crianças e até o idoso de 100 e tantos Sim. anos. Quem é todas as pessoas que quiserem vacinar.
Só não crianças com menos de 6 meses.
Isso.
Só procurar qualquer unidade de saúde do nosso município que tem.
Sim, nós temos as salas de vacina, né, nas unidades de saúde, a central de vacinas, o CAIS Fragomene e o ambulatório de especialidades também, que tem uma abertura até as 22 horas. A gente lembra a população que a gente tem demanda espontânea no município até as 22 horas, né, tanto no CAIS Fragomene como no ambulatório de especialidades. Então as pessoas podem procurar, né, a vacinação, inclusive no sábado nos CAIS.
Sim. Agora, secretária, chega a ser curioso, né, essa redução na procura pela vacina. Se a gente lembrar aí, poucos anos atrás, era uma briga, entre aspas, né, para as pessoas conseguirem a vacina. Todo mundo nos primeiros dias já estavam lá, formavam filas enormes para vacinar, e agora números tão baixos, né?
Com certeza. E a vacina contra influenza, ela é uma vacina já muito consolidada, né? Então, é uma vacina de qualidade, é uma vacina já conhecida, né? Então, a polêmica da vacina do Covid Sim. não cabe na vacina contra a influenza, porque nós já sabemos que essa vacina ela existia antes de 2009, onde foi a pandemia, só que ela não era distribuída amplamente. Depois de 2009, na pandemia do influenza, né, quem lembra, ela foi distribuída daí anualmente. E tem que ter essa desconstrução que a vacina faz mal, que a vacina mata, que dá o influenza. Não, ela não dá. O que as pessoas podem ter é alguma reação vacinal. Por exemplo, eu vacinei e não tive nem dor no braço. Sim. Né? Outra pessoa pode ter uma dor no braço, que é o mais comum. Né? E alguns sintomas que são semelhantes a um resfriadinho. Por quê? Porque é quando faz essa viragem, que a gente chama, que é os anticorpos sendo formados reagindo à vacina.
Sim.
Então, a pessoa pode ter alguns sintomas, falando bem numa linguagem que as pessoas entendam. Uhum. Então, não deixe de vacinar. Depois, um caso grave, leito de UTI, eu nem preciso falar para vocês como o estado está, né?
Sim.
Nós estamos todos Sim. consternados e tristes. E vai haver uma sobrecarga do sistema de saúde. E aqui, quem sabe, mais grave que no Covid. É. Porque nós temos hospitais que no Covid estava todos funcionando.
Sim.
E agora a gente vai ter locais que não vão poder atender as pessoas. UTIs desativadas. Né? Nós vimos hoje na região sul a UTI da Santa Casa de Rio Grande e do Hospital Universitário sendo desativadas hoje. Né? Então, vai sobrecarregando o sistema. E a vacina evita a forma grave.
Sim.
É aquela forma que precisa de internação. Então, a gente chama a população e muito obrigado por podermos falar desse assunto aqui.
Ainda sobre a vacina da gripe, ela tem que ser feita anualmente, né?
Sim, ela tem que ser feita anualmente. Então, ah, eu já vacinei o ano passado. Não adianta. É outra cepa que circula, né? Uhum. Porque como é que é feita a vacina? Pelas cepas que circularam no inverno no hemisfério norte. Né? Então, é feito as três principais cepas, né? A parte privada é com quatro cepas, o Ministério continua adotando três, porque são as mais frequentes, né, na vigilância. Então, essa vacina que a gente faz é a que circulou e vai vir para cá. Então, não cabe a vacina do ano passado.
Tá certo. Luiz, que a gente pode trazer aí, né, chegado, iniciando há poucas semanas aí o seu trabalho como diretor do Hospital Municipal?
15 dias, né, Cristian, hoje, inclusive.
Sim.
Eu gostaria só de antes, falar um pouquinho do hospital, contribuir com a colocação da doutora Cristine, no sentido de que tem se notado, Cristian, que o sintoma da H1N1, ele tem se mostrado, na maioria dos casos, sintomas um pouco mais importantes, né? Uhum. E uma média maior de duração dos sintomas. Então, nós temos aí casos que pessoas ficam até 20 dias com sintomas, né? Como o sintoma está um pouquinho mais importante do que a gente viu ano passado, também esse fato sobrecarrega o sistema de saúde. Então, a gente tem, por exemplo, acompanhado que pacientes a cada dia, dois dias, três dias, voltam ao sistema porque se apresenta um novo sintoma, numa importância ali que realmente inspira uma atenção, e isso também contribui. Então, a necessidade e a importância da vacinação, ela é imediata para nós poder ter aí um respiro, né, nessa gestão do problema como um todo, que é um problema só de Passo Fundo, que é a assistência à saúde agora, principalmente no inverno. Referente ao hospital, então, acho que seria importante nós colocar que nós estamos entrando aí num período de inverno, né, a gente já está com um clima bem alterado, e o município vem trabalhando, a rede municipal de saúde, o hospital municipal, sobre aí o comando do nosso prefeito, a operação inverno.
Sim.
E o que a gente traz assim, de diferente para esse ano, né? Esse ano, falando um pouco mais da questão do hospital, nós estamos formatando e vamos apresentar dentro dos próximos dias um novo fluxo de acolhimento dessas pessoas, né? Então, a ideia é que a gente tenha já a partir da próxima semana um fluxo diferente para quem procura os exames de laboratório do hospital, né? Para que não haja aquela espera no ambiente externo do hospital mais. Então, as pessoas vão nos procurar vão ser todas acolhidas e já vão ser direcionadas para uma área interna do hospital, com toda a estrutura, já está pronta essa estrutura, para ter o processo rápido, né, ágil e seguro em relação também a até estar correndo um risco aí, estar na intempérie do tempo. E também a ideia que a Operação Inverno vai trazer é que a partir de junho a gente faça isso com o fluxo de emergência também. Então a gente sabe, né, já foi falado diversas vezes a questão da procura da emergência, né, qual que é o papel da nossa unidade de emergência, mas mesmo assim a gente tem muita procura daquelas fichas azuis, né, que tanto se fala, que são aqueles pacientes com uma complexidade baixa e que acaba procurando serviço, né, por alguma razão. E esses pacientes, que é o grande volume, né, digamos assim, do atendimento, eles também passarão a ter essa possibilidade do acolhimento interno. Então, a pessoa, a partir de junho, que procurar o hospital, ela vai passar pelo seu cadastro normal, né, da recepção, enfim, terá sua triagem e vai ser redirecionada internamente para aguardar o atendimento em um outro local, onde a gente vai focar muito nessa questão do atendimento da ficha azul.
Sim. Secretária, a Operação Inverno, ela é ampliada também em toda a rede, né? Em todo o sistema de saúde do nosso município.
Sim, a gente tem, como o Luiz falou, eu comentei anteriormente, já um preparo da rede para este momento. Também dois locais, né? Vamos reforçar isso novamente, até as 22 horas, ambulatório de especialidades e ambulatório Fragomene, né, o ambulatório e o CAIS, e também o CAIS Fragomene no sábado e domingo, das 8 às 20 horas. Então, a população que tem sintomas mais leves, né, que não precisa de um atendimento, às vezes, hospitalar, ela deve se dirigir num primeiro momento, por demanda espontânea, a esses locais e a sua própria unidade de saúde, né, a mais próxima da sua casa, no horário das unidades de saúde durante a semana. Então, isso é importante para nós fazermos um fluxo de atendimento. Então, nós tivemos reunião dos médicos esta semana que passou, e tivemos reunião também com as enfermeiras ontem, né, de equipe. Então, isso está bastante reforçado dentro da secretaria.
Sim. Essa questão do o ambulatório especialidades, ele está localizado aonde?
É na Rua Uruguai, bem em frente à Cedil, né, onde era o antigo Sebrae.
Isso, o Uruguai 1180. Sim.
Então, as pessoas podem se dirigir a um ponto bem central.
Sim.
Né? Uhum. A nossa farmácia continua na Avenida Brasil, atendendo 24 horas. Né? Então, nós temos uma estrutura bastante boa, né? Principalmente nessa época da calamidade. Sim. Aqui na nossa cidade.
Sim.
Se me permite, Cristina, reforçando a colocação da secretária, a gente fez uma análise, né, dessa questão toda do fluxo, né, desse paciente que tem uma complexidade mais baixa para atendimento. E a gente sabe que do grande volume desse perfil de paciente que procura o hospital, que acaba realmente, muitas vezes, tendo uma espera prolongada, porque o perfil da nossa ação no hospital é a emergência realmente, é a complexidade um pouco mais grave. E isso gera desconforto, a gente não quer que a experiência da pessoa seja dessa forma. E o Hospital Municipal hoje, ele é localizado a 1,8 quilômetros do ambulatório de especialidades, um deslocamento de em torno de 10 minutos, né? E do Fragomene é 2,2 quilômetros. Então, assim, é uma questão geográfica, inclusive, importante da gente fazer a referência, porque a gente sabe que culturalmente as pessoas buscam um hospital. Mas agora a gente tem essas duas unidades, né, que tem o mesmo atendimento, que tem a mesma possibilidade de resolução, né, daquele problema de saúde, e que estão à disposição e muitas vezes possuem uma agilidade maior até no atendimento. Então a pessoa daqui a pouco vai deixar de ter uma espera prolongada lá no hospital municipal e tem a condição de ser atendido com mais agilidade. Então a gente tem um profissional capacitado, uma estrutura bem instalada, né, que não tem por que ter dúvida daqui a pouco da qualidade e da eficiência desse atendimento. Sim. Então é importante reforçar isso. Não é longe, é próximo, né? As pessoas muitas vezes demoram a informação a chegar, acho que por isso que é muito importante esses espaços, né, da rádio que nos oferece, para a gente poder daqui a pouco trabalhar isso com a população.
E nessa questão da localização para muitos bairros da cidade, fica mais perto, né?
Mais perto, inclusive, verdade.
Especialidades, ouvindo no Fragomene, do que ir até o municipal, né?
Isso aí.
Então, tem que cuidar essa questão também. Secretária, voltando a essa questão das vacinas, vacinação do Covid segue acontecendo? Como é que está essa questão?
Isso é um assunto bem importante, porque nós ficamos desabastecidos, na verdade, como país, né, da vacina do Covid. Houve um atraso da entrega das vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde e nós tivemos uma boa notícia que ontem ia chegar no estado. Só que essa logística de entrega ela está bastante complicada. Uhum. Né? Tem cidades que não tem mais nem salas de vacina, né? Então, sim, o estado estava se reorganizando. Não veio muitas vacinas, né? Mas elas vieram. E a gente deve estar recebendo, né? Lembrando que a vacina do Covid agora ela é protocolar, né? Ela tem um protocolo dos grupos prioritários também, uhum, né? De quem deve fazer a vacina semestralmente e anualmente, muda para cada grupo de pessoas. Mas se você tiver dúvida, entre em contato com a sua unidade mais próxima, revise a sua carteirinha de vacina. Neste momento, o nosso problema, ele é mais influenza que Covid. Nós tínhamos terça-feira, que é o dado mais atualizado, 81 casos ativos no município.
81 casos ativos de Covid.
De Covid. É um índice bem mais baixo do que muito tempo, né?
Sim.
Que a gente teve. E só um exemplo. Tem um laboratório que faz teste de influenza, que somente do sábado para o domingo, do dia das mães, né, da noite do dia das mães até o domingo, né, até o final do domingo, registrou mais de 14 casos de influenza positivo num dia.
Olha só.
Né, porque lembrando que o influenza, ele não é uma doença de notificação compulsória.
Sim.
Né, então a gente não precisa ficar notificando somente o caso de paciente com influenza que interna, grave. Então a gente é diferente do Covid, a gente não tem este número, porque não é compulsória a notificação. Mas sim, a gente se informa para serviços que fazem essa dosagem para saber como é que está. E realmente, a nossa falta de cobertura vacinal vai nos render muitos e muitos casos de influenza.
Sim. Uma outra questão que tem preocupado, né, é a dengue. Nós temos casos aqui. Ontem até houve um relato de um colega sobre vários casos numa mesma localidade aqui de Passo Fundo, né? Tem chego muitos casos lá no hospital, Luiz?
Sim, Cristian, a gente tem feito lá algumas ações, né? Estamos fazendo a testagem lá, o acompanhamento. A gente nota que o paciente ele busca o atendimento, né? É diagnosticado com a doença, recebe ali o seu tratamento e 48 horas retorna por alguma, né, questão de gravidade no seu quadro. E a gente está tendo isso muito frequente. Então, isso está chamando atenção, né? A gente tem tratado de uma forma bem específica e nos preocupa, né? Porque a gente sabe que a população também está em alerta em relação a isso. E isso acaba, no final, né, do processo, também impactando na questão da capacidade do atendimento, né, da estrutura ali instalada. Sim. É algo que realmente chama atenção, né, não só do hospital, mas da rede como um todo, que é uma demanda que vem em paralelo muito forte com toda essa questão que a gente já colocou do inverno, das doenças respiratórias também, que é comum, né, ter um aumento significativo. E, então é algo bem, bem preocupante.
Secretária.
Lembrando que a dengue é o combate ao mosquito da dengue é uma responsabilidade de todos nós. Então, você que tem as plantinhas em casa, com essa chuva, óbvio que se amanhã der sol e parar de chover, os potinhos estão cheios. Eu preciso virar esse potinho, lavar o potinho, cuidar da minha casa. Está aumentando os casos de dengue, né? A gente vê esse aumento, principalmente que já é sabido no mês de maio, que mês de maio, historicamente, é o pior mês para dengue, historicamente.
Sim.
E com tudo isso que aconteceu e mais as chuvas, a gente não sabe, porque normalmente em junho, julho, começava a cair. Mas agora, a gente não sabe, com esses alagamentos, com tudo isso, como vai ser o comportamento, né? É uma incerteza esse ano, porque está tudo diferente. Então, as pessoas têm que fazer a sua parte de combate. Nós não vamos receber em Passo Fundo, não há nenhum indicativo de receber do Ministério vacina da dengue, né?
Sim.
Mesmo as pessoas que foram atrás para adquirir de forma privada, também não conseguem a vacina.
Sim.
Né? A vacina não foi produzida na quantidade, né, que se precisava. Então, a nossa parte como comunidade, como sociedade, ela é fundamental. Como o Luiz disse, esse ano é um ano atípico. Nós estamos com dengue, com influenza, continuamos tendo Covid, vamos ter agora as doenças relacionadas à enchente, né? E uma parte colapsada do sistema de saúde importante no Rio Grande do Sul.
Queria lhe questionar também, nós temos essas enchentes lá na região metropolitana, principalmente, né? Muita gente tendo contato direto com aquela água, né? Isso certamente vai trazer algumas doenças e pode refletir, pode impactar no nosso sistema de saúde aqui em Passo Fundo, secretário?
Com certeza absoluta. Eu vou dar um exemplo. Se a metropolitana ficar com dificuldade de leitos de UTI, O que que eles vão conduzir no estado? Que isso é normal. Os hospitais que têm contrato com o estado, né, que têm leitos disponíveis, os pacientes serão removidos.
Sim.
Né? Isso é óbvio. E nós temos algumas doenças que elas cursam com gravidade. Né? Há uma porcentagem de pacientes que até falecem delas. Tipo a leptospirose. Fora outros problemas de saúde que a gente vê que vão crescer, doenças de pele, vou falar bem na linguagem popular, a sarna, o piolho, uhum, né, as infecções, as mordidas, né, de animais, que a própria raiva, que não há casos, mas em humanos aqui, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está vivendo um ambiente de guerra, o tétano.
Sim.
Né? E chamando atenção que tétano também é uma vacina que todo mundo devia estar em dia, né? Que é uma vacina fornecida pelo Sistema Único também. Então, muitas dessas doenças nós temos ou profilaxia bem indicada ou vacinação. Né?
Sim.
Então, temos que buscar esse auxílio. Como eu falei, nós estamos numa região privilegiada. Passo Fundo está privilegiado. Só que sim, ele vai ser sobrecarregado, porque nossos dois hospitais, Hospital de Clínicas e Hospital São Vicente, eles têm contratos com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, eles não prestam serviço só para Passo Fundo.
Sim.
É para todo o Estado.
Ouvinte está dizendo aqui, ó, bom dia, como instalador de antenas, vejo muitas calhas com água parada nas casas e prédios, diz aqui o Hermes. E tem mais participações aqui. O Paulo está perguntando se amanhã tem vacina contra a gripe e onde, secretária?
Amanhã, sábado, nos CAIS, né? Pode buscar o atendimento em qualquer CAIS nosso que está aberto até o meio-dia.
Certo. 11:03, para a gente finalizar aqui, uma última questão. Os deslocamentos, né, daqueles pacientes que precisam ser removidos até Porto Alegre, Caxias, alguma coisa assim, como é que está acontecendo nesse período, secretário?
Isso é bastante importante. Nós temos raríssimos casos em Passo Fundo que há uma indicação de transferência para hospitais de Porto Alegre em sistema de emergência, como grandes queimados, né, uhum, e crianças que nascem com cardiopatias graves. Né? Eu acho que são duas situações que nós não atendemos de emergência em Passo Fundo que teriam que ser transferidas para Porto Alegre. São situações raras, né? E até o momento nós não precisamos nos movimentar para essa transferência. Não houve casos. Para os pacientes eletivos, né, que vão consultar via o sistema GERCON em Porto Alegre ou Lajeado, no caso do lábio leporino, né, das criancinhas que têm lábio leporino e fenda palatina, ou nos casos que vão à Serra, Caxias do Sul, por exemplo, nós não estamos transportando porque a logística não está funcionando. E nós temos uma previsão, não são muitos casos, são 11 casos,
uhum,
né, que nós precisamos reagendar. E o nosso reagendamento programado, porque cada dia é um dia, vai ser a partir do dia 3 de junho, mas são somente 11 pessoas que nós vamos, neste momento, precisar reagendar. E nós tivemos um resgate de um paciente, que nós fomos buscar, somente um até o momento, que nós tivemos que retirar de Porto Alegre, que voltou a Passo Fundo. Então, a nossa situação, como eu falei, é uma situação abençoada, né? Porque nós estamos numa situação de dar apoio ao Rio Grande do Sul. Né? Então, é melhor, né, pessoal, dar apoio do que estar numa situação que muitos nossos irmãos gaúchos estão enfrentando.
Sem dúvida. Luiz, obrigado pela visita aqui à Rádio Planalto. Bom final de semana, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Cristian. Um abraço a todos.
Secretária Cristine, obrigado pela visita.
Muito obrigada. Eu deixo aqui também um abraço do prefeito Pedro, né, a todos os ouvintes. E a gente está à disposição da Rádio Planalto para todas as informações que se fizerem necessárias.
Obrigado. 11:00, 13 graus, destaque da hora, depois tem intervalo e as notícias da polícia aqui na Planalto News.
Atenção, emissoras do sistema de rádios Planalto. Rádio Planalto News 92.1. Planalto 105.9, o canal do Rio Grande.
Acesse nosso site rdplanalto.com, facebook.com/planaltofm, facebook.com/rdplanalto, nossas plataformas digitais.
Planalto Passo Fundo, a história do rádio passa por aqui.